Aliás, Beverly, eu quero fazer aqui uma pergunta, né? Estou numa dúvida aqui, porque nós conversávamos fora do ar sobre o tema desse momento aqui do programa, e a pergunta é: vamos encerrar esse tema só hoje?
Ah, com certeza não,
Temos?
né? Não, não. É, eu tenho dito aqui, efetivamente, Dario, que a gente tem trazido aqui no programa assuntos complexos, e quando a gente coloca ele em pauta, dá a impressão que a gente quer limitar, reduzir coisas que são complexas. A gente sabe que não se esgota hoje aqui nessa conversa, mas é dialogando sobre temas importantes, complexos, relevantes, que a gente vai também achando o nosso lugar nessa roda que não para de girar, né?
E é fundamental provocar o ouvinte à reflexão, até porque as pessoas precisam começar a prestar atenção no que está por acontecer,
É
né? A
verdade.
gente fica muito preocupado com o dia, não que a gente não tenha que viver o dia de hoje, é fundamental viver o dia de hoje, mas a maioria das pessoas vivem o dia de hoje olhando para o passado. É, não que as experiências que nós vivemos não sirvam para o nosso presente, mas é fundamental perceber no que a nossa vida está se transformando e em tudo aquilo que está sendo previsto, vamos colocar assim, né, se a palavra, não sei se a palavra certa é essa, para acontecer em nossas vidas. Eu tenho que me preparar para o futuro. É o futuro que eu vou viver, o passado eu já vivi.
Levando em consideração que o futuro depende do que a gente faz hoje.
Exatamente. Ele é
Agora, né?
reflexo de tudo que se faz hoje.
Exatamente,
É isso
exato.
aí. Vai
Dario,
bombar.
olha só, já vou colocando as pessoas aqui a par do tema, né? A gente vai falar sobre o futuro do atendimento ao cliente, das vendas, que é a área na qual o Dario se especializou já há muitos anos. Ele trabalha focado nesse tema. A gente sabe, né, que também as empresas, Dario, uma das áreas mais importantes de qualquer negócio é a área de vendas, né? É aquela que a gente faz, produz ou presta um serviço, mas é vender esse produto, é fazer que as pessoas saibam que ele está disponível, que gera o movimento da economia e que faz o negócio ter sucesso. Então, é uma das profissões mais antigas do mundo, é isso, né, Dario?
Sim, com certeza. Com
Só que
certeza
ela está numa época que a gente, eu não sei, eu usei a palavra num xeque-mate, porque a gente parece que está num jogo de xadrez, né? O tabuleiro está ali, as peças estão se mexendo, o fim do jogo a gente não sabe ainda, mas a gente já começa a perceber uma tendência de para onde vai, qual o lado que está ganhando. E, obviamente, Dario, os números já mostram, né? O lado que está ganhando é o da robotização, é da sistematização e é o da hibridização. O que é isso, né? Vou pegar aqui o menos óbvio, que é a hibridização, que tem a ver com nós, humanos, nos tornando híbridos, né? Um pouco humanos, biológicos, né? E um pouco dialógicos no sentido de digitais. Então, ninguém mais diz assim, ai, a bateria do meu celular ficou sem energia. Eu fiquei sem bateria. É como se já fizesse parte da vida da gente. Ou seja, isso é um pouco da hibridização. Então, para onde está indo tudo isso, Dario? Como é que você avalia esse cenário da profissão mais antiga do mundo, dentro desse contexto hoje, atual, você que circula em empresas, conversa com pessoas? É um xeque-mate?
A analogia com o jogo de xadrez é uma analogia excelente. Eu vou explicar para você o porquê. E, aliás, vale a pena a gente trabalhar nesse ponto, porque o que acontece é o seguinte: o xadrez, como eu sou enxadrista, eu gosto de jogar xadrez, o xadrez ele é um jogo que provoca a gente a pensar no futuro. Eu não consigo jogar xadrez sem ser um estrategista. E para ser um estrategista no jogo de xadrez, é fundamental que eu pense algumas jogadas à frente, minhas, algumas respostas como jogadas à frente do meu adversário, e para conseguir prever o que poderá acontecer, quais as possibilidades. E o que acontece com a profissão de vendas hoje, aliás, o que acontece com todas as profissões, não só com a profissão de vendas, é a necessidade do profissional começar a pensar como um enxadrista, começar a pensar na frente, alguns lances à frente, alguns anos à frente, e perceber quais serão as possibilidades de futuro para a sua profissão, para que ele possa se preparar para essas possibilidades. Até porque, como nós dissemos no comecinho da nossa conversa, o que acontecerá no futuro é reflexo do que a gente faz hoje. Então, a jogada que eu fizer hoje na minha profissão vai refletir no meu futuro na minha profissão. Né? É fundamental a gente pensar assim. Então, eu preciso necessariamente agir como estrategista e começar a pensar no futuro.
Dario, deixa eu só fazer um
Vamos lá.
parênteses para ajudar as pessoas a irem entendendo esse fenômeno que a gente trouxe hoje aqui. Por que falar de vendas e não do vendedor e não do médico, do advogado, do servidor público, do professor? Por quê? Porque todas essas outras profissões levam em si um pouco de vendas.
Sem dúvida.
Hoje, talvez, o que ficou mais claro do século passado, do século XX para o século XXI, é que todo mundo se vende um pouquinho.
Todos nós somos vendedores e independente da profissão que a gente exerça.
Exatamente. É, então, por que, é que a gente pegou vendas? Porque vendas é uma coisa que está intrínseca em qualquer outra área que a gente exerça. Então, a quantidade de pessoas que se vendem ou que são vendedoras efetivamente ou de um jeito secundário é maior do que todas as demais.
Sem dúvida.
Então, analisando a questão das vendas, a gente está analisando para onde todas as profissões estão indo.
Estão indo. Né? Existe o vendedor por profissão, aquele que exerce o papel de, e existem as outras profissões que precisam vender para poder continuar existindo.
Cada vez mais,
né? Cada vez mais. É isso aí.
Dario, essa profissão antiga, mais antiga, talvez uma das mais antigas do mundo, de forma conhecida, ela se perpetuou, ela se manteve, ela passou por várias modificações sociais. Desde a Revolução Agrícola, já tinha vendedor, né? Claro. Vendia os insumos. Claro. Depois teve a Revolução Industrial, que se a gente for fazer um comparativo, é mais ou menos parecido com o que a gente está vivendo hoje, uma mudança de pensamento, de mindset, de jeito de ver o mundo, e as máquinas chegaram, né? Desde a prensa, da máquina a vapor, dos trilhos, do carro que trocou os cavalos, tirou um monte de profissões que existiam naquela época. E aquelas pessoas precisaram se reinventar, e a cada profissão que acabava, duas, três novas surgiam. Então a gente está vivendo um paradoxo semelhante, né?
Sim, por exemplo, se a gente for voltar um pouquinho no passado, quem é que se lembra do operador de telex?
Eu fiz curso de telex, meu Deus do céu.
Não.
Eu cheguei a fazer curso.
No passado, os anúncios de emprego diziam o seguinte, como exigência, né? É necessário datilografia.
Datilografia.
Mas, Deus do céu, ou seja, essas transformações, desde que o mundo é mundo, elas acontecem. A grande diferença do que acontece hoje para aquilo que acontecia no passado é que em função da digitalização, em função do grande desenvolvimento que o mundo digital trouxe para o nosso mundo, né? Trouxe para nós, elas acontecem de forma muito mais rápida, muito mais intensa e com muito mais frequência do que acontecia no passado. Eu costumo usar como exemplo nos meus treinamentos, Beverly, o seguinte, quando eu comprei meu primeiro computador, não era um notebook, era um computador para dar minhas palestras, era um fantástico 486, assim, que eu tinha que carregar comigo monitor, teclado, torre, enfim, para poder trabalhar. Hoje, e outra, naquela época eu queria, como eu sempre fui afeito a buscar tecnologia para poder não só tornar mais fácil, mais confortável o meu trabalho, como comunicar mais, com mais precisão, né, com mais presteza para as pessoas que me acompanhavam, eu buscava evolução, e no passado, quando o computador começou a fazer parte da nossa vida, eles demoravam 10 meses, um ano para trazer novidades. Hoje, todos os dias eu tenho uma novidade. Eu compro uma máquina hoje, daqui a 6 meses ela é obsoleta. Ou seja, e essa velocidade com que as coisas se transformam traz para as profissões, traz para a nossa vida uma velocidade absurda de transformação que a maioria das pessoas não consegue acompanhar. Por dois fatores. Primeiro, porque falta informação. Segundo, porque as pessoas têm meio que uma preguiça de buscar essa informação. Entende? Eu não estou generalizando, algumas pessoas vivem o tempo todo pesquisando, mas a grande maioria das pessoas esperam acontecer para ver o que vai ter que fazer. Quando na realidade o dia de hoje não pede para que a gente espere, pede para a gente se transforme junto, para que a gente acompanhe isso.
Claro, quando a gente fala em números, também já mencionei isso, né, Dario, a gente percebe uma tendência também das questões que envolvem a matemática. Dizem, né, que o mundo é matemática, então vamos pensar um pouquinho sobre esse aspecto. Os dados da virada do ano Natal, Black Friday, virada do ano, mostraram que muitas das compras, quando possíveis, foram feitas de forma online, ou seja, o atendimento e a venda online cresce. A gente tem o case da Magalu. Dá pra gente usar aí o case da Magalu? Eu mesma, Dario, recebi na virada do ano um card personalizado do Magalu. Olha, eu fiquei assim encantada, parecia que realmente estava falando com uma pessoa que me conhecia, porque pegou dados, né, do jeito como a gente se relaciona com as compras, coisa e tal. Quem já teve uma experiência de compra via, né, Magalu sabe que os teus dados ficam ali e aí eles fazem um cartão personalizado com as palavras que te encantam. Me senti encantada, me senti como se estivesse falando com uma pessoa de verdade. Aqui em Caxias do Sul, não sei se tu chegou a conhecer, Dario, eu convido você, qualquer pessoa, a conhecer o case de uma startup que se foi colocada dentro do Centro de Convivência da Universidade de Caxias do Sul, ali na Praça de Alimentação do Centro de Convivência. As pessoas podem ir ali no campus, né, que fica em Caxias do Sul, as pessoas compram insumos de alimentos, tem bebidas e alimentos, alguns tipos de alimentos, que são totalmente robotizados. A gente compra via sistema touch, né?
Sim.
Tem o cardápio ali disponível.
Sim.
O robô te atende, o robô tem uma carinha de emoji. Feliz, te atende, e conforme você paga também, o pagamento automatizado, conforme você vai esperando, ele vai te dando o tempo que falta para concluir o teu pedido. Então você fica entretido o tempo inteiro, e para te animar enquanto isso você espera, o robozinho faz evoluções, faz dancinhas, coisa e tal, sempre com aquela carinha do emoji feliz. E eu fiquei pensando, Dario, que tem atendimentos físicos presenciais que não geram a mesma experiência. A gente sai de lá assim pensando, meu Deus, onde é que eu vim amarrar meu bode? Por que que essa pessoa tá fazendo atendimento e não tá fazendo alguma outra coisa? Se odeia atender, né? E isso se replica, ou seja, o ser humano era um diferencial bom. E hoje o ser humano nem sempre é um diferencial bom. Na maioria das vezes, não.
E eu tenho alertado muito para isso, Beverly, porque o que acontece é uma coisa muito simples. Eu tenho consciência de que a profissão de vendas é uma das, não só é tida pelos especialistas como uma das profissões de futuro, como ela jamais vai deixar de existir. Sempre haverá necessidade de se negociar alguma coisa entre pessoas ou entre empresas. Isso, e a profissão e a função do vendedor sempre será de participar desse processo. Só que essa participação é que muda. E eu tenho batido há muito tempo, já há muitos anos, eu falava com você fora do ar, que eu tenho eu passo para as pessoas uma linha, né, de raciocínio que eu venho desenvolvendo, porque eu pesquiso muito, e eu percebo que as pessoas não reagem. E eu digo, eu alerto sobre a necessidade de se aprimorar no atendimento ao cliente, no relacionamento, na capacidade de ser humano nas relações, de ter compromisso com o sucesso do cliente, mas é um compromisso verdadeiro e não algo que você tem porque disseram que é importante ter, percebe? Eu venho alertando isso, só que hoje a minha preocupação aumentou assim exponencialmente, porque o que acontecia no passado é que havia espaço para as pessoas que não tinham prazer em fazer aquilo que faziam. Hoje não tem mais espaço. Hoje ou você tem prazer fazendo o que você faz e demonstra isso através das suas atitudes, do seu comportamento, das suas ações, do seu brilho nos olhos, do seu sorriso no rosto, né? Ou você demonstra isso, ou você vai ser sim substituído por um robozinho com um emoji sorrindo e preenchendo o espaço do seu cliente enquanto ele espera com distrações. Isso é uma tendência natural. O que acontece com a profissão de vendas hoje, o que acontece com qualquer profissão é, ou você humaniza o seu trabalho e faz isso com o prazer, com o desejo de acertar, o desejo de fazer bem feito, de fazer o melhor, ou você vai perdendo o seu espaço. As máquinas, a gente fala em máquinas, vamos pensar assim, a inteligência artificial, ela hoje está por todos os lados, o meu smartphone é um robô, o computador é um robô, enfim, hoje a inteligência artificial, ela faz parte da nossa vida, ok? Fala assim, era digital, eu vou muito além, tem muitas hoje especialistas defendendo a era pós-digital, porque era digital quando o digital era algo fora de mim. Hoje o digital faz parte de mim, então eu já estou na era pós-digital. O digital, eu já não me desassocio mais. Eu não consigo ir para a cama sem levar meu celular do meu lado.
É a hibridização, né? Já somos híbridos.
Exato,
né?
já somos. Então,
híbridos.
E nessa era pós-digital, vamos colocar assim, ou a gente aprende a humanizar as nossas relações, ou nós vamos cada vez mais sendo substituídos por robôs,
Dario,
que fazem o papel melhor do que o que a gente faz hoje, sem prazer, sem brilho no olho, sem tesão. Essa
pela
é a
capacidade de armazenamento. De dados, né?
De dados,
informações.
De dados. Você falava, por exemplo, que a Magalu te mandou uma comunicação, uma correspondência, e era como se te conhecesse. Guria, ela te conhece.
E não me vendeu nada.
Não,
foi
ela,
só...
Mas ela te conhece.
É verdade.
Ela te conhece mais do que os vendedores das lojas físicas. Sabe por quê? Porque ela tem as informações e faz uso das informações. Os vendedores...
A internet das coisas, né?
Vendedor, presta atenção. Os vendedores têm acesso à informação. Eles só não acessam e não fazem uso dela.
Porque estão distraídos com alguma outra coisa e não plenos naquilo que estão fazendo. Eu estou dizendo isso, Dario, pode ser que eu esteja fazendo uma injustiça, né, com os vendedores, mas é o que a gente percebe. A gente percebe pessoas distraídas, as pessoas estão distraídas enquanto as máquinas, os sistemas não se distraem nunca. E talvez essa questão seja a dicotomia, né, a falta de capacidade de concentração, de foco no que está fazendo. Por que que eu estou te dizendo isso, Dario? Pelo simples fato de que, por exemplo, quando a gente faz uma pesquisa na internet qualquer, sei lá, vou comprar um guarda-chuva, vários dias depois, você comprando ou não, começa a aparecer nos anúncios para você de qualquer coisa que você acessa, informações sobre previsão do
no
tempo.
No mesmo dia aparece.
Acessórios e assim por diante, que tem a ver com a pesquisa que você fez. Ou seja, eles usam a informação para atender uma necessidade que, entre aspas, você disse que tinha. Você disse que tinha. Sim. Diferente do mundo físico, humano, a gente às vezes chega e diz, no que posso te ajudar? Né? A máxima que os vendedores dizem. E aí você diz, eu estou procurando tal coisa. E a pessoa só diz sim, não tem, se não tem, tem em tal outro lugar, e fica por isso, né? Então, as pessoas não estão preocupadas realmente com a necessidade do cliente. Isso é um gap, é uma falha?
Olha, eu posso citar um exemplo que eu vivi por agora, favor, na Black Friday? Posso?
Pode,
legal.
Claro.
Eu e minha esposa tivemos a ideia de aproveitar esse período, que é um período que, teoricamente falando, ele é criado para que se façam bons negócios, né? Para trocar a máquina de lavar da minha esposa, que eu não sei por que ela reclamava, só tinha 14 anos de uso.
Ora só.
Mas aí o que nós pensamos? Eu adoro olho no olho, adoro. Por mais que eu faça compras pela internet, porque às vezes a comodidade ela é uma necessidade, então eu na minha casa resolvo as coisas, ou no escritório, eu gosto de ir até a loja, eu gosto de conversar com o vendedor, até porque isso para mim é um exercício, já que eu trabalho com treinamento de vendas. E nós resolvemos, então, na quinta-feira, na véspera da Black Friday, resolvemos dar um pulinho no shopping, fazer uma pesquisa, para que a gente pudesse definir qual seria o melhor negócio para a gente. Bom, entramos na primeira loja que eu acreditava que iríamos resolver ali, pelo histórico da loja, enfim. Pensei, ali nós vamos resolver. Primeiro que quando nós chegamos na loja, a coisa já estava diferente. Eles criaram um clima diferente, fecharam toda a fachada da loja, puseram banners do Black Friday, fizeram um corredorzinho com caixas de produtos. Então você entrava numa fila indiana, você não tinha como entrar. Eu adoro andar com a minha mulher do meu lado, eu não tinha como fazer isso, porque não cabia os dois no corredor, só cabia um por vez, né? Mas era exatamente para funilar, para assim que terminasse o corredorzinho, tivesse lá uma fila de vendedores para receber você, e o primeiro da fila era o que ia te atender. Bom, legal, feito isso, entramos, o primeiro já nos atendeu, disse a ele o que nós tínhamos ido fazer lá, ele pegou e nos levou para o setor de máquinas de lavar. Quando chegamos no setor de máquinas de lavar, minha esposa já foi direto, a Caterina já foi direto na máquina da Brastemp, que é o que ela estava interessada, e aí começamos a fazer perguntas para ele, perguntas essas cujas respostas estavam escritas nos adesivos da máquina. E ele então lia os adesivos e nos respondia. Aí quando nós saímos e fomos ver o outro setor, a outra fila de máquinas, porque eu fui ver as outras opções, eu puxei a minha esposa para ver as outras opções, vimos uma Electrolux e eu fiz uma pergunta que não tinha nada escrito, porque como eu percebi que ele estava lendo, eu falei, então eu leio, né? Eu não preciso perguntar para ele fazer uma coisa que eu posso fazer. Quando chegou na Electrolux, eu comecei, posso falar a marca, né?
Pode, pode.
Quando chegou na Electrolux, eu comecei a ler, e me veio uma pergunta que eu não encontrei a resposta ali, e perguntei para ele. Falei, e ela faz tal coisa? Ele pegou um tabletzinho na mão dele e foi pesquisar. Ou seja, vendedor, vendedora, presta atenção no que eu vou dizer para você agora. Princípio básico para que você tenha sucesso na sua profissão é que você inspire confiança, que você inspire credibilidade. Quando o cliente faz uma pergunta para o vendedor, e aí entra um dos motivos pelo qual a inteligência artificial acaba ganhando espaço do ser humano, ok? Quando o cliente te faz uma pergunta e você não sabe responder, como é que você espera que ele confie em você? E a pergunta é, se ele não confia em você porque te percebe não estar preparado para atendê-lo, ele compra? Quando eu faço uma pergunta para a inteligência artificial, né, para o robozinho que está me atendendo pela internet, é como todas as informações com relação ao produto e aos resultados que a aplicação desse produto me trazem como cliente, como usuário, estão ali registradas, qualquer pergunta que eu faça eu tenho resposta. Aí quando eu vou na loja e pergunto para o vendedor não sabe responder porque ele não conhece o que ele vende.
Agora, Dario, nesse quesito que você fala, tem várias transformações no mundo, né? A gente sabe que há um tempo atrás, não muito tempo, um pouco de tempo atrás, empresas, essas marcas todas que você falou, sim, elas pegavam os vendedores dessa ou daquela distribuidora, porque, por exemplo, tem empresas que revendem, elas são distribuidoras.
Sim,
porque quem fabrica é uma, mas quem distribui é outro. Então, essas distribuidoras chamavam as marcas, levavam seu plantel e faziam treinamentos em vários setores, não só de eletroeletrônico. Isso não acontece mais. Por quê? Porque a digitalização exige que as pessoas vão atrás do conhecimento. O que aconteceu? As pessoas não entenderam essa mudança de perfil, né? Hoje não dá mais, eu estou te perguntando, mas eu suponho que não dá mais para esperar que a empresa, seja a marca ou a distribuidora, te ofereça o curso. Você, se quiser vender, vai ter que ir atrás.
A tua linha de raciocínio está perfeita e é o que eu faço, por isso que eu resolvi assumir a missão de formar vendedores, né, formar profissionais de vendas, porque é o que eu faço há muitos anos, desde a época em que não existia, que a informática não era tão presente na vida da gente. Eu já fazia isso, já pesquisava, eu montava dossiês de vendas datilografando numa máquina eletrônica de datilografia, ou seja, vai muito mais do interesse de quem executa o trabalho do que da empresa, da responsabilidade da empresa informar os seus profissionais, até porque eu sou o profissional, e eu, sabendo que eu preciso conhecer para poder vender, eu é que tenho que me interessar em buscar as informações, e elas estão disponíveis, sim, percebe? Elas estão disponíveis, então é muito mais uma, entre aspas, uma preguiça do que uma falta de informação. Eu não sei te informar porque ninguém me orientou. Cara, não, eu não sei te informar porque eu não me interessei em pesquisar. Percebe? E isso está acontecendo porque o ser humano tem uma característica, volto a repetir, não estou generalizando, mas a grande maioria das pessoas tem uma característica que o robô ou inteligência artificial não tem.
Então dá pra gente dizer, Dario, fazendo um resumo disso que a gente falou até aqui, que uma das mudanças estratégicas para o vendedor continuar sendo uma profissão importante é: tome para si de forma individual essa capacitação.
Tome para si a responsabilidade em se capacitar.
Uhum.
Ok? Porque a palavra que eu vou dizer aqui é a seguinte: existe a necessidade hoje de uma mudança radical de atitude. Se eu posso, sem querer ser agressivo, mas sendo, chega de preguiça. Percebe? É arregaçar as mangas e assumir a responsabilidade por se preparar. Até porque quem tem a responsabilidade de vender é o vendedor. E ele sabe que para ele vender ele tem que estar preparado. Porque senão o cliente vai sim buscar na internet a sua necessidade, porque ele sabe que ali não lhe falta informação.
Aliás, esse é um problema na internet. Tem tanta informação que fica confuso, né?
Sim,
que é um novo momento também.
Sim.
E aí surge um espaço, né? Abre uma margem para a pessoa que faz bem, que vive a experiência, que tira essas dúvidas primeiro para si,
sim,
e depois pode compartilhar com outros, que é isso que não está acontecendo.
Quando,
né,
eu sou necessário, eu sou procurado, porque as pessoas que sentem, que, sabe, que me percebem assim, me procuram. Agora, quando eu sou mais um,
não adianta, né?
Não adianta.
Olha, são 10h41, eu tenho um compromisso com o intervalo, só quero colocar as pessoas na roda, que tem muita gente acompanhando a live, viu, Dario? Direto, sim, aqui ao vivo, Valdir Verona, Nani Oliveira, a própria Catelini tá aqui.
Opa,
né? O case da máquina
da
Maclava. E o Elton Jacob, ele diz: parabéns pela entrevista com o Dario, tive a oportunidade de aprender um pouco sobre vendas com esse grande profissional na SIC de Vacaria, um abraço.
Opa,
a ele.
Opa, obrigado, Elton.
A Nani Oliveira também, bom dia, queridos, temática sensacional. Sensacional, somos vendedores o tempo todo, porém está faltando empatia e se importar de verdade com o ser humano. Estamos programando os robôs para executarem o que o humano faria naturalmente, diz ela aqui. Bela
somos nós que,
né,
programamos, percebe? É o ser humano que programa a máquina que vai dar as respostas que o ser humano poderia dar e não dá.
É verdade, a Catelini aqui não resistiu e comentou também: o vendedor deve se enxergar como protagonista do seu trabalho.
Isso,
é isso aí, né?
É isso aí.
Falou todos. Eu vou fazer um...
Essa é minha mulher.
Sem brete, sem currículo, sem, né, um cubículo, né, para caminhar.
Sim.
Olha só, eu vou fazer um rápido intervalo dali, na sequência a gente volta, pode ser?
Claro, claro que sim.
Combinado, então. Segura aí que a gente faz o intervalo e já volta para falar sobre como efetivamente, né, criar estratégias para que... Por exemplo, o ser humano continue protagonista da cena diante de um mercado cada vez mais sistematizado e robotizado com um olhar sobre vendas. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Buscando opções para uma estadia confortável, organizada e tranquila na capital gaúcha? Venha para a Pousada Convento São Lourenço. A poucos minutos dos principais pontos turísticos da cidade, temos acomodações desde o modelo individual até estúdios para grupos. Saiba mais em facebook.com/capuchinhospoa e desfrute de uma experiência única em hotelaria. Esperamos sua visita.
10:44.
Papai, fiquei te esperando na festa. Os pais de todas as minhas amigas estavam lá, a gente fez.
Pai, eu passei no vestibular em 3 universidades federais. Olha, até pensei que você ia na formatura, pai. Teve uma homenagem aos melhores alunos. Pai, a mãe tá indo morar comigo.
Não deixe que os melhores momentos de sua vida passem um piscar de olhos. Procure o Alcoólicos Anônimos. AA, um passo de cada vez.
26 graus.
Sabe qual o segredo do sucesso das escolas com carga horária ampliada? A escola fica mais atrativa, tem mais aulas práticas e o ensino foca no projeto de vida dos alunos. Por isso, o Ministério da Educação abriu 40 mil novas vagas do ensino médio em tempo integral e mais 200 mil novas vagas do programa de apoio ao novo ensino médio. Secretários de Educação, indiquem as escolas que serão contempladas. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Começou o verão! E a Claro vai fazer o seu verão ser incrível, onde você estiver. Faça chuva ou faça sol. Vamos estar com você todos os dias, dentro e fora de casa, trazendo a previsão do tempo e mostrando que onde tem o sol da Claro, tem diversão. Vá até uma loja Claro ou acesse claro.com.br/verão. Claro, você merece o novo.
A Fundação Caxias desenvolve atividades de inclusão e promoção de ações sociais em Caxias do Sul. Os principais projetos são a campanha do agasalho, o banco de refeições coletivas e o banco de doações. Existem muitas maneiras de ajudar, como realizando doações, sendo um mantenedor da entidade e sendo um voluntário. Entre outras, toda forma de doação expressa um sentimento de agradecimento para quem a recebe, de satisfação para quem a pratica. Saiba mais no site da entidade fundaçãocaxias.com.br ou pelo telefone 3223-0528.
Somente na concessionária Eiffel Citroën. Toda a linha do premiado lançamento SUV Citroën C4 Cactus está com condição especial de preço e taxa. Venha conferir, viver um Comfort Drive e comprovar essa experiência. O seu novo Citroën C4 Cactus está na Eiffel Citroën, na Avenida Rubem Bento Alves, 1192, Caxias do Sul. No trânsito, dê sentido à vida.
Citroën.
Temática. O que acontece é assunto.
É isso aí, com um pouquinho de música, a gente vem retomando, são 10:47, é o programa Temática, o que acontece e assunto. Para a Ótica Martinato, são mais de 100 anos de tradição, qualidade, experiência, na Avenida Júlio 1867. Comigo no estúdio, Dario Amorim, ele é especialista em vendas, aliás, nos dias 21 e 22, agora de janeiro, ele vai fazer um curso, né, especial sobre o assunto, né, vendas, mindset.
Isso.
Quer contar um pouquinho, Dario?
Na verdade, ele vai acontecer agora, nos dias 21 e 22, aqui em Caxias do Sul, e nos dias 3 e 4, 4 e 5, se não me engano, lá em Igrejinha, É o mesmo curso.
Janeiro?
É agora de fevereiro. É, isso. Uhum. Ele vai acontecer em duas edições, uma aqui em Caxias do Sul, outra em Igrejinha.
Terça e quarta é 4 e 5 de fevereiro.
Então é 4 e 5, isso aí. Uhum. Tá? E 20 e 21, ou 21 e 22?
Aqui 21 em Caxias, e 22.
Aqui 21 em Caxias. Uhum. É, o tema é Nova Mindset em Vendas. Eu quero, de fato, estou comprometido de fato a auxiliar profissionais que trabalham na área de vendas a provocar uma mudança, uma nova mindset, para que eles possam não só aproveitar, conhecer essas transformações, como tirar dessas transformações o que é necessário como ferramenta para que eles possam vender cada vez mais e melhor.
Dario Álvaro dos Reis mandou um recadinho aqui pelo WhatsApp, ele é um amigo aqui da programação. Sim. Ele diz: oi gente, bom dia, trabalho com vendas desde 1990, trabalhei vários anos no ramo de automóveis, tínhamos treinamento todo mês, hoje trabalho no ramo imobiliário, o atendimento ao cliente deixa a desejar, falta foco ao cliente, ouvir esse cliente e dar retorno, dar feedback. É a opinião do Álvaro dos Reis, que trabalha com o assunto, ele falou tudo, né?
Perfeito. Álvaro, obrigado pela sua participação, é um prazer ouvir você falar a respeito disso. Eu trabalho com vendas desde 1974, portanto agora, o ano passado, em setembro, eu completei 45 anos de profissão. E uma das coisas que eu posso atestar é que, de fato, no passado, o treinamento, ele era, olha só, eu vou até jogar contra mim mesmo, mas no passado o treinamento ele era mais necessário pela falta ou pela dificuldade de acesso à informação. Hoje em dia, se a empresa não estiver dando treinamento, o vendedor não pode usar isso como uma desculpa para não se aperfeiçoar, não evoluir, não se transformar. A informação, ela está à disposição hoje, e tem muita informação à disposição do vendedor para que ele possa buscar conhecimento e se aperfeiçoar cada vez mais.
Talvez o que o Álvaro quis dizer aqui, Dario, é importante a gente pontuar também que as empresas, elas meio que perderam um pouco o norte também. Não é só um problema do vendedor como indivíduo, né? Sim. Aquela coisa assim de você tem meta, você tem que vender. E nesse processo se esquece de para quem você vende, o que... para quem você vende de verdade quer, se você está realmente oferecendo
aquilo
que a demanda,
são dois, né? São dois papéis diferentes. Uhum. Por exemplo, a empresa, ela precisa, eu falei sobre isso ontem na live, aí que eu fiz à noite, a empresa, ela precisa de vendas. Nenhuma empresa sobrevive sem dinheiro em caixa. E o que eu uso para colocar dinheiro em caixa são as vendas que eu faço, até porque as vendas geram movimento na produção, enfim, tá? Mas o vendedor tem que ter o filtro. A empresa vai dar a ele uma meta, a empresa vai acompanhar o desempenho dele, a empresa vai cobrar dele resultado, mas ele, na relação com o cliente, ele tem que administrar de uma outra forma. Eu, por exemplo, eu até falava com você, Beverly, no intervalo, que o desdobramento dessa história da máquina de lavar me mostrou que nem tudo está perdido. Né? Porque, por exemplo, nós saímos daquela loja e não compramos porque aquele vendedor não me inspirou confiança e eu, como cliente, decidi não comprar porque não me senti confortável, né? Não me inspirou credibilidade, e fomos numa outra loja que o vendedor fez exatamente aquilo que eu esperava de um profissional. Ele nos recebeu, nós fomos direto naquela máquina que a minha esposa tinha visto primeiro, aquela Brastemp, né? Todo mundo pensa em Brastemp num primeiro momento. Fomos naquela máquina. Aí, depois que ele nos deu algumas informações, ele falou assim: você quer Brastemp ou aceita conhecer uma outra opção? Nós temos aqui uma Electrolux, aceita conhecer? Eu falei para ele: vamos conhecer. E fomos, era exatamente a mesma Electrolux que eu fiz a pergunta, que o vendedor teve que ir no tablet para buscar a informação. E ele começou a falar a respeito da máquina, ele falou assim: inclusive eu trouxe o senhor para essa máquina aqui, porque ela... no Black Friday ela vai entrar numa promoção de valor fantástica. Aí eu virei para ele, que eu sou vendedor, virei para ele e falei assim: mas diz uma coisa para mim, você não ganha comissão? Como quem diz, né? Se você for me vender um produto mais barato, vai reduzir a sua comissão. Ele ganha um percentual da venda. Ele falou: eu ganho. E aí eu deixei o assunto morrer, porque eu percebi que ele estava preocupado em fazer o melhor negócio para mim, para o cliente. Percebe? E o que os vendedores hoje precisam assumir é essa responsabilidade. O meu papel como vendedor é o de vender, claro que é que a minha empresa precisa de vendas, mas o meu foco não é a venda, o meu foco é o resultado que o cliente busca e que eu, como um agente de soluções, preciso assumir a responsabilidade de ajudá-lo a encontrar.
Dario, a gente está chegando na reta final, que eu queria te permitir as dicas. Eu sei que você elaborou ali algumas dicas do que precisa, né, as habilidades necessárias para um bom vendedor.
Isso, na realidade, isso é fruto de pesquisa, viu, Beverly? Porque eu, como todo e qualquer ser humano, sou assim, aliás, que busca se preparar para o futuro, eu pesquiso demais, tá certo? E uma das coisas que eu encontrei são as habilidades e competências que estão previstas serem necessárias para o profissional de vendas do futuro. do futuro que começa hoje, né? Porque tudo aquilo que eu faço hoje reflete no futuro. Então eu vou ler essa lista, que ela tem aqui alguns itens bem interessantes. Por exemplo, o profissional que trabalha em vendas, ele precisa ter verdadeira obsessão em fazer o que é certo e melhor para o cliente. Presta atenção, vendedor, venda não é mais objetivo, venda é consequência. Faça um bom trabalho, faça o seu cliente se sentir seguro e perceber que você tem compromisso com o sucesso dele, que ele decide comprar. Legal? Essa é a primeira. Então, obsessão em fazer o que é certo e melhor para o cliente. A segunda é o uso de tecnologia, aprender. Tem... Beverly, presta atenção, pasme, né? Tem vendedor que não sabe ligar computador. Nos dias de hoje... E hoje é mais do que necessário você aprender a usar as tecnologias, a ciência de dados, saber como trabalhar com a informação, porque você recebeu uma correspondência da Magalu, né? É porque ela trabalhou com as informações. A inteligência artificial está programada para usar as suas informações a favor do relacionamento que ela tem que desenvolver com você. E o vendedor sabe que isso é necessário, mas são poucos aqueles que fazem uso disso. Comunicação, empatia e escuta ativa. Vendedor, na venda hoje, não é você quem fala. No passado, para vender, o vendedor precisava falar. Hoje, o vendedor tem que saber ouvir. Quem tem necessidade é o cliente, e você só vai saber como você poderá ajudá-lo a obter resultados se você escutar o que ele tem para dizer. Tá certo? Outra habilidade e competência necessária é a criatividade e resolução de problemas complexos. É pensar de forma criativa.
Sair da caixa.
Isso. Pensamento adaptativo, ou seja, se adaptar ao momento, se adaptar à situação, ter um pensamento que vá trazer soluções imediatas, cooperação e colaboração, tá certo? E por último, mas não menos importante, visão de negócio. Eu estou defendendo já há algum tempo, Beverly, posso concluir esse raciocínio ou não?
Pode.
Eu estou defendendo já há algum tempo a seguinte situação. O vendedor hoje, ele precisa não ter foco na venda. A venda é consequência, tem que ter foco nas soluções que o cliente busca. Então, o meu compromisso é saber como é que eu posso ajudar o meu cliente a ter lucratividade, como é que eu posso ajudar o meu cliente a ser mais produtivo, a ter melhor qualidade, como é que eu posso ajudar o meu cliente a economizar. Foi o que esse vendedor da loja que eu acabei comprando a máquina fez. Ele me ajudou a economizar. Eu me senti tão bem com isso, sabe o que eu fiz? Eu comprei um outro item que a minha esposa pedia muito, que é aquela vassourinha que é um aspirador de pó, porque somando as duas não dava o valor da primeira máquina que o outro vendedor queria me vender, percebe? Mas eu só fiz isso porque aquele vendedor mostrou para mim que o compromisso dele era com o meu sucesso.
Bacana demais. Dario, a gente chegou aqui ao finalzinho, quero introduzir a Mariana Ramos também na live. Ela diz pra ti, grande mestre, Dario. E pro pessoal que tá assistindo aí a live, no fundo, tem duas pessoas, né? O Jefferson e o Milton, tá, pessoal? Só pra não deixar que o pessoal... Mas quem são aquelas pessoas? São gente que trabalha, gente que faz aqui nos bastidores, colocando, instalando aqui imediatamente termômetro, hora, temperatura, pra que a gente no estúdio possa trabalhar cada vez melhor, né? São os técnicos aqui de áudio, de som, de rádio, que trabalham por toda a região e trabalham também atendendo a tua Rádio São Francisco, Milton e o Jefferson. Dario, muito obrigada pela tua presença, viu? E quem observou a live aqui junto comigo, quem esteve aqui, viu em ti, Dario, coisas que a gente poderia usar, né? Para qualquer pessoa que quer se vender melhor. Em nenhum momento o Dario discutiu comigo, mesmo quando eu coloquei temas aqui, sempre colocando uma postura humilde, sempre escutando, sempre gentil, sempre simpático, sempre com um olhar de quem quer aprender. Não é à toa, né? Que você é um especialista em vendas. Dá vontade de ficar contigo, Dario. Isso é bom demais, não é?
Olha, eu agradeço muito as suas considerações, Bev, mas eu não faço mais nada do que a minha obrigação.
Querido, olha só, não dá vontade? Só olhar o jeito dele, a gente aprende um monte aqui. Obrigada pela presença, viu?